Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Que bom estar aqui com vocês mais uma vez nesse nosso programa Deixe a Bíblia Falar. Programa do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem, aqui em Recife. Não sei onde você está, mas seja bem-vindo a conhecer nosso seminário. Se você mora muito longe, também pode entrar em nosso site e conhecer os nossos cursos, né? Nós temos até cursos online também, EAD, que você pode participar se você quer estudar no Seminário Teológico Ebenezer, aqui em Recife, mas na verdade em qualquer lugar do mundo onde tem internet também. Aí, nós estamos falando nesses últimos programas sobre a restauração. Restaurando hoje, as igrejas precisam restaurar o plano de Deus para a salvação do homem, não é? Precisamos pregar o plano de Deus para a salvação, não o plano nosso, não é? Não podemos inventar, não é? Então, se você não está ensinando o plano de Deus, restaurando o plano de Deus, então você deve começar. Você deve voltar ao plano original. Então, voltar ao original é restauração. E é isso que nós estamos falando. Também a adoração precisa ser restaurado. Também a organização da igreja. Porque Deus deixou planos para a sua igreja. Ele é o dono da igreja. É Ele que decide as coisas. Nós não temos liberdade para decidir essas coisas. Então, nós devemos realmente voltar e restaurar essas coisas. A maior parte desta semana, destes últimos mensagens, não é? Nós temos falado sobre a restauração da imagem de Deus em nossas vidas, realmente desde o início, desde Gênesis, não é? Deus se agradou com o homem que Ele criou. Ele criou o homem na sua imagem e achou muito bom, Ele disse. Porém, logo, nós não sabemos quanto tempo tinha passado, não é? A Bíblia não fala exatamente, mas passou um tempo e chegou o tentador, chegou o Satanás tentando Eva, e ela cedeu, e ela fez o que Deus tinha mandado que não era para fazer. Ela comeu daquele fruto, né? E pecou. Adão que também comeu e pecou, e Deus castigou. Na verdade, o que aconteceu naquele momento é que a imagem de Deus na vida deles ficou manchado. E isso tem acontecido na vida de todos nós. A imagem fica manchada e nós precisamos ser restaurados. No primeiro lugar, a gente precisa ver a imagem para realmente usar essa imagem como modelo para nossas vidas e restaurar, então, a imagem em nossas vidas. E Jesus veio também para nos dar esta imagem, para nos mostrar como nós devemos viver. E Ele viveu uma vida obediente, e Ele foi a imagem exata de Deus, né? Aí nós também, quando nós somos obedientes, quando nós estamos cooperando com o Espírito Santo, nós estamos sendo transformados naquela imagem novamente. Quer dizer, a imagem de Deus está sendo restaurada em nossas vidas. Mas a gente falou que também existem atitudes, existem realmente outras coisas que internas, né? Tem coisas externas, então até a imagem de Deus, eu diria, é uma coisa interna, não é? Mas tem coisas internas que nós precisamos fazer também. E começou no último programa a introduzir a ideia de restaurar o zelo pela missão que Deus nos deu, né? Restaurando realmente a verdadeira missão de Deus para a sua igreja hoje, para todos os membros da igreja, para todos os discípulos de Cristo Jesus, para todos os salvos. Então, para restaurar a missão, temos que entender e restaurar primeiramente a mensagem da missão. Qual é a mensagem? Será que a mensagem é o evangelho da prosperidade? Será que é o evangelho psicológico, né, que alguns pregam aí, pregando a psicologia nos púlpitos? Será que é a pregação do socialismo, né, nos púlpitos, que em alguns púlpitos infelizmente existe? Será que é o evangelho da libertação, que antigamente era muito popular, perdeu popularidade hoje em dia? E eu diria graças a Deus, porque não são nada disso. Não é nenhum desses evangelhos aí. Eu estou falando do evangelho puro e simples de Cristo Jesus. Sabe, Jesus não veio salvar seu casamento. Eu espero que você tenha um bom casamento, e se eu posso ajudar, eu quero ajudar, ok? Se a igreja pode ajudar, eu creio que a igreja deve ajudar também. Mas Jesus não veio salvar seu casamento. Esta frase é a verdade? Pense nessa frase e deixe-me explicar um pouco. Hoje a mensagem do Senhor está perdida em muitas igrejas, né? No mundo religioso. A mensagem ficou, no mínimo, nas margens da página e não ocupando seu devido lugar como conteúdo principal da nossa história. Quando olhamos para certas igrejas, achamos criticando-as porque pregam evangelho não encontrado nas páginas do Novo Testamento. Pregam, como eu já disse, a prosperidade, pregam a saúde, pregam riquezas, pregam cura, não é? O evangelho se tornou materialista também. Dizem coisas como: você é filho de Deus, o filho de Deus não nasce para sofrer, o filho do rei é príncipe e participa das riquezas do rei, seu pai. Bem, eu creio que nós temos toda a razão para criticar esse tipo de ensinamento, porque é mentira. Primeiramente, podemos ver que não era a verdade na vida de Jesus. Ele era filho de Deus, alguém duvida? Veja, entregou tudo que tinha direito. Tudo que ele tinha direito. Veja essa passagem aqui em Filipenses 12, 6 a 8. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Até ele sofreu e morreu. Jesus Cristo, o Messias, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, sabia que nesta vida terrena ele sofreria. Veja o que ele disse: desde este tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mateus 16, e versículo 21. E ele sabia que os seus seguidores iam sofrer também. Ele os advertiu: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João 15, e versículo 20. Os discípulos entenderam a mensagem, que muitos evangélicos hoje em dia não entendem. Paulo disse: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, e versículo 12. Em Atos 5, os apóstolos estavam sendo perseguidos. Eles foram presos, açoitados e ordenados a não ensinar mais sobre Jesus. E como é que eles responderam? A eles se retiraram no Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Bem, não é tanto o que eles falaram coisas boas aqui também, mas eles se retiraram sentindo-se dignos de terem sofrido afrontas pelo nome de Jesus Cristo. Atos 5 e 41. Então, Jesus, falando a Paulo, também naquela estrada para Damasco, não prometeu a ele uma vida boa e fácil. Se Paulo seguisse a Jesus, Jesus não disse, não, você vai ser bem de vida. Jesus disse, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9:16. Então, Paulo, ao abraçar Cristo, ao entrar no cristianismo, ao ser salvo, Paulo já sabia o que ia acontecer. De fato, Paulo sofreu muito também pelo nome de Jesus e nunca desistiu. Uma lista, tem algumas listas de coisas que ele sofreu, mas eu gostaria de ler esta passagem aqui de 2 Coríntios 11, 24 a 28. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes foi açoitado com varas. Uma vez foi apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 24 até 28. Como alguém pode dizer que a nova aliança, que Jesus Cristo, nas suas palavras, ou as palavras dos apóstolos profetas, promete bens nesta vida, promete saúde nesta vida? Eu não sei, não estão lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo. Então, para poder restaurar a missão em nossas vidas, a primeira coisa, nós temos que saber qual é a mensagem que nós devemos pregar nesta missão. Pedro, pela tradição, não é confirmado na Bíblia, foi crucificado de cabeça para baixo, né? Ele escreveu o seguinte: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 3, e versículos 13 até 15. Ah, você já se queimou na cozinha? Eu já. Sofri queimaduras uma vez. A dor é quase insuportável. João, pela tradição, foi colocado num caldeirão de óleo fervendo e escapou com a vida. Não sei se isso é a verdade, é a tradição, a Bíblia não fala, né? E se aconteceu, com certeza, ele tem a proteção divina, né? Porque ninguém pode suportar e sobreviver. Mas em Apocalipse 2:10, o que, que ele disse? O próprio João disse: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E ele termina aqui: sei fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a missão, o zelo para a missão de Jesus Cristo aqui na terra. Obrigado por sua atenção, e espero que Deus está abençoando você, e que ele vai continuar a abençoar você e toda a sua casa.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.